Muito bom dia, Srs. Deputados. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro Adjunto e o Sr. Secretário de Estado, bem como os Srs. Deputados, principalmente os da Comissão de Orçamento, Finanças e Remuneração Administrativa. Isto é uma reunião conjunta, Comissão de Economia e COFMA. Vamos utilizar o modelo de grelhas para a audição de membros do Governo da Economia, adaptada às circunstâncias, o que quer dizer que são dois requerimentos do CDS e do Partido Social Democrata. Iremos dar, como é hábito, aos membros do Governo uma pequena intervenção inicial, depois começamos pelos requerentes numa grelha de 8 minutos com resposta individual a cada grupo parlamentar e uma segunda volta que está mais ou menos consensualizada nos grupos parlamentares, que será a pedido. Como sei que há grupos parlamentares que vão querer fazer, é 5 minutos agregados e resposta em conjunto. Como é normal, nós ainda abrimos uma pequena exceção para depois tirar mais dúvidas numa terceira ronda, mas eu apelo aos coordenadores dos grupos parlamentares que possamos fechar isto em 2 rondas, se possível até numa ronda só, mas não quero condicionar a liberdade das perguntas e as respostas. Assim sendo, passamos de imediato à apresentação do Governo. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O cumprimentava com todo o gosto as senhoras e senhores deputados da Comissão de Economia e da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Esta audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e minha decorre a requerimento dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. O PSD solicitando esclarecimentos sobre a política fiscal do Governo relativamente aos combustíveis, o CDS especificamente sobre a revisão trimestral no âmbito ISP. E especificamente o CDS solicitando também a minha presença aqui nesta comissão. Eu faria uma brevíssima intervenção inicial, até porque estes temas têm sido objeto de amplo e profundo debate em sucessivas presenças do Sr. Ministro das Finanças, do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais na Comissão de Orçamento e Finanças, recentemente até a propósito de um recente relatório da UTAU sobre a análise da receita fiscal dos combustíveis em 2016, o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de debater o tema em plenário e iria centrar-me naquilo que julgo fundamentalmente justifica no requerimento do CDS a minha presença, com todo o gosto, tenho aqui nesta comissão. Nós tivemos, ao longo de 2016, uma evolução global marcada, fruto da tendência de evolução dos mercados internacionais, marcada, se olharmos para todo o ano de 2016, por uma redução do preço médio de venda ao público dos combustíveis relativamente a 2015, quer na gasolina, uma variação de 4,5%, quer no gasóleo, estou-me a referir às suas modalidades simples, modalidade de base de uso mais comum, de 4,4%. Isso determinou, aliás, uma evolução negativa, compreensível, da receita de IVA incidente sobre os combustíveis, de 4,7%, em linha com essas variações no preço médio de venda. A quando da aprovação do Orçamento de Estado para 2016, verificando-se a existência de um debate sobre o impacto económico, designadamente, em setores sujeitos a uma profunda competitividade internacional, e tendo em conta, fundamentalmente, análises comparativas, quer no preço base, quer no preço incorporando designadamente os custos fiscais envolvidos entre o preço de venda de combustíveis em Portugal e em Espanha, o Governo entendeu criar um grupo de acompanhamento para o setor dos transportes que, envolvendo a área das finanças, a área do planeamento em infraestruturas, a energia, o ambiente, trabalhou intensamente com as associações de transportadores rodoviários de mercadorias, com a ANTROP e a ANTP, criando um mecanismo de preparação, quer da visualização de qual o impacto económico das alterações ocorridas, quer de preparação de algo que era discutido há décadas. Disse-nos o presidente da ANTROP que há quase 30 anos a questão do gasóleo profissional vinha sendo sucessivamente discutida com vários governos. Introduzimos desde logo um mecanismo de variação trimestral, de revisão trimestral do ISP, tendo adotado, face ao momento da alteração fiscal em matéria de ISP, que ocorreu em fevereiro de 2016, tendo adotado como meses de referência de maio, agosto e novembro, em que fundamentalmente foi adotada uma estratégia de neutralidade fiscal. Isto é, haveria uma redução de ISP na medida em que a variação do preço de venda determinasse um crescimento da receita de IVA. E nessa medida a análise foi feita sempre em conjunto com as associações empresariais do setor e determinou que ao longo do ano, se tivesse verificado uma redução em 2 cêntimos do valor do ISP sobre o gasóleo e de 1 cêntimo do valor do ISP sobre a gasolina. Mas mais do que olhar para mecanismos estritamente curto prazo, aquilo que se preparou ao longo de meses foi a introdução de um mecanismo de gasóleo profissional, assente num sistema de reembolso de ISP, que foi objeto aqui de debate da Assembleia da República e aprovação por lei própria, e que permitisse neutralizar o diferencial fiscal relativamente aos transportadores internacionais de mercadorias, designadamente relativamente à Espanha. Esse mecanismo começou a funcionar em agosto de 2016, com base numa experiência piloto em 4 zonas de fronteira, 8 municípios de zonas de fronteira, na área de Quintanilha, Vilar Formoso, Elvas e Vila Verde Ficalho, que envolveu sempre com base no mecanismo de adesão voluntária das empresas vendedoras de recombustíveis, que envolveu 87 postos de combustíveis e que permitiu, num quadro de o fornecimento, num quadro deste sistema de reembolso, de 2,6 milhões de litros de gasóleo, que conduziram a um reembolso de ISP de 309 mil euros entre setembro e dezembro de 2016. A análise feita também com as associações profissionais, com a ANAREC, com as empresas petrolíferas, com a Petro, permitiu que em janeiro de 2017, novamente num sistema de adesão voluntária, que o regime de gasóleo profissional fosse alargado a todo o território nacional. Neste momento é possível o abastecimento com gasóleo profissional em cerca de 2.600 postos de abastecimento de combustível de norte a sul do país. Isto é, cerca de 70% dos postos de combustível aderiram a este sistema. A adesão implica ter uma mangueira dedicada com o mecanismo de cálculo que permita, num prazo de 45 dias, o adequado reembolso de imposto. Durante o mês de janeiro de 2017, foram fornecidos 9,8 milhões de litros de gasóleo profissional. Estão sendo elegíveis para o efeito 861 contribuintes e cerca de 6 mil veículos. Em fevereiro atingimos 12 milhões de litros correspondentes a 1.049 contribuintes e cerca de 7.700 veículos. O sistema informático de suporte ao reembolso de imposto tem permitido os reembolsos dentro do prazo de 45 dias previsto na lei. O reembolso foi em janeiro de 1,3 milhões de euros e em fevereiro de 1,6. O mecanismo funciona através dos cartões frota, que ir por comunicação à AT para processamento do reembolso de imposto e tem sido possível a sua, o cumprimento pela AT desta obrigação em prazo inferior àquele que estava inicialmente estabelecido em lei. Relativamente ao desvio de tráfico, aquilo que poderemos dizer, designadamente relativamente à Espanha, é que não é possível aqui fazer ainda dados, ter dados, até porque não temos dados finais ainda do primeiro trimestre, mas a evolução ocorrida nos 8 concelhos onde foi adotado o projeto piloto verificou um crescimento de vendas de gás óleo de cerca de 9% nesses concelhos, que compara com um crescimento de 2% a nível nacional. O que é que significa? Significa que julgamos que criamos algo que foi discutido durante décadas, foi discutido com vários governos, que é um fortíssimo instrumento de apoio à competitividade das empresas, que elimina totalmente o diferencial fiscal com Espanha relativamente ao transporte internacional de mercadorias, num contexto em que no plano interno a evolução global de preços determinou uma redução do valor médio de venda do gás óleo e da gasolina a todos os consumidores, traduzido, aliás, numa redução da receita de IVA. Nesta intervenção inicial, agradecendo a compreensão do Sr. Presidente, eu que me apraz dizer, nas intervenções subsequentes, quer eu, quer o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, daremos todos os esclarecimentos complementares que entenderem necessários.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos de imediato aos grupos parlamentares requerentes, no caso, o primeiro será o CDS. Sr. Deputado Pedro Mata Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, começo, como é óbvio, por agradecer a sua intervenção, Sr. Ministro. Explico que o chamámos cá porque ainda ao longo, quer do ano passado, quer no início deste ano, quando chamámos o Governo indicou-nos sempre que quem dirigia este dossiê era o Sr. Ministro, e por isso mesmo o chamámos cá, e como é óbvio também com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que tem literalmente a mão na massa nestas matérias. Sr. Ministro, nós chamámos-lo cá e vou-lhe explicar porquê. Como sabe, desde o início que o CDS teve contra este aumento do ISP, porque desconfiávamos que ia acontecer exatamente o que aconteceu. O Governo prometeu que este aumento de impostos ia ser neutral, nós desde o início desconfiámos que este aumento de impostos ia ser tudo menos neutral. Vejo o Sr. Secretário de Estado a abanar a cabeça, vou-lhe ler uma citação do Sr. Ministro das Finanças no dia 22 de janeiro de 2016, quando anunciou esta medida. E o Sr. Ministro das Finanças dizia que o Governo ia atualizar o imposto sobre os combustíveis, uma medida que Mário Centeno justifica com a necessidade de acomodar a descida de preços de petróleos, que resultou numa queda do encaixe do IVA. E dizia o Sr. Ministro das Finanças: a queda da receita associada à diminuição do ISP é de 5 cêntimos na gasolina e 4 cêntimos no gasóleo, assegurando que o imposto irá acrescentar exatamente aquilo que se perdeu, mais 5 cêntimos à gasolina e mais 4 cêntimos no diesel. O princípio é o da neutralidade fiscal, dizia o Sr. Ministro no dia 22 de janeiro. Quando a portaria saiu, já em fevereiro, os senhores voltam a dizer exatamente a mesma coisa. Eu leio-lhe o texto da portaria. Uma maior neutralidade fiscal das variações de preço dos produtos petrolíferos implica uma revisão regular dos valores do ISP, compensando neste imposto aquelas alterações verificadas no IVA. E depois, um bocadinho mais à frente, visando ajustar o ISP à redução de IVA cobrado por litro de combustível, o Governo determina um aumento de 6 cêntimos por litro no imposto aplicável à gasolina sem chumbo e ao gasóleo rodoviário. Não vou aqui entrar na questão de terem prometido que era 4 cêntimos e terem passado para 6, já discutimos esta matéria, Sr. Ministro, mas o princípio que estava subjacente a esta medida era um princípio fácil de entender. Com a queda do preço do petróleo e com a diminuição do preço dos combustíveis, havia uma perca de receita fiscal em sede de IVA e o Governo queria compensar essa perca de receita fiscal em sede de imposto sobre os combustíveis. Foi exatamente isso que os senhores anunciaram quando falaram desta neutralidade fiscal, quer em janeiro, quer em fevereiro de 2016. Como sabe, nós fizemos muitas vezes perguntas ao Governo e o Governo nunca nos respondeu quanto é que efetivamente estava a perder em IVA e quanto é que estava a receber a mais em imposto sobre os combustíveis. Mas felizmente a UTAU, que é uma entidade independente, fez esse estudo. E a UTAU disse muito claramente que em 2016, face a 2015, o Estado português tinha perdido 65 milhões de IVA, de receita de IVA, mas tinha encaixado 313 milhões a mais em ISP. Ora, isto dá, Sr. Ministro, que esta medida é tudo menos neutral. O saldo desta medida é um saldo positivo para os cofres do Estado em cerca de 150 milhões de euros. E por isso mesmo nós percebemos que esta medida não foi neutra, esta medida não serviu para compensar o que o Estado perdeu em IVA, serviu para ir muito além do que o Estado tinha perdido em IVA. E eu lembro-me, Sr. Ministro, que não foi só o Sr. Ministro que nos prometeu essa neutralidade fiscal. O Sr. Primeiro-Ministro, lá em cima, no plenário do Parlamento, prometeu-nos que esta medida ia ter neutralidade do ponto de vista fiscal. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que o disse, neutralidade fiscal. O Sr. Secretário de Estado, que está aí sentado ao seu lado, também prometeu que esta medida ia ter neutralidade fiscal. O Sr. Ministro das Finanças foi o primeiro a falar em neutralidade fiscal. E até há um deputado do Partido Socialista, que felizmente está aqui hoje connosco, o Sr. Deputado João Galamba, que dizia e explicava a quem o queria ouvir, neste caso a quem o queria ler, dizia o seguinte, vou repetir, o imposto foi calibrado de modo aos preços serem inferiores ao que existiam a 1 de janeiro. Ora, Sr. Ministro, eu fui ver como é que estavam os preços, de acordo com a direção, a entidade responsável, a DGEG, como é que está a última cotação, de acordo com a DGEG, face aos preços de janeiro de 2016. Ora, hoje, um litro de gasolina custa mais 16 cêntimos do que custava em janeiro de 2016 e um litro de gasóleo custa mais 21 cêntimos do que custava em janeiro de 2016. Só para se ter uma noção, qualquer família, um português que vá a testar uma carrinha com gasóleo que ponha 60 litros, vai pagar mais 13 euros do que pagava em janeiro de 2016. E de facto, nós temos hoje em Portugal um sistema que é um sistema muito absurdo. Funciona da seguinte forma, quando o petróleo sobe, o preço dos combustíveis sobe e os portugueses pagam mais, quando o petróleo desce, o preço dos combustíveis não desce na proporção porque o Estado tem mais arrecadação fiscal. E isto, Sr. Ministro, para quem muitas vezes gosta de dizer palavra dada, palavra honrada, é exatamente o contrário, Sr. Ministro. Os senhores, o Governo prometeu uma coisa e não está a honrar a palavra que deu. Porque este imposto, de facto, é tudo menos neutral. Não é neutral para as famílias que desembolsaram mais 250 milhões de euros, não é neutral para o Estado que conseguiu arrecadar mais 250 milhões de euros. E nesse sentido, este processo era um processo que já não tinha começado bem, Sr. Ministro. O Sr. Ministro veio aqui, reafirmou várias vezes, nós perguntámos muitas vezes ao Governo como é que ia funcionar esta neutralidade. E os senhores disseram que sempre que o preço de referência subisse cerca de 4,5 cêntimos, iam descer 1 cêntimo. E o que eu quero enfatizar aqui é exatamente o termo sempre. Nós tivemos escrito uma pergunta ao Ministério das Finanças e respondeu-nos o Sr. Ministro das Finanças no dia 13 de setembro de 2016. Quando a atualização do ISP aplicava à gasolina e ao gasóleo rodoviárias no início de 2016, o Governo assumiu o compromisso de rever regularmente aquele imposto, tendo em vista assegurar uma maior neutralidade fiscal das variações de preço dos produtos petrolíferos, compensando as alterações verificadas no IVA. Mais uma vez, o mesmo mecanismo, o que se perder em IVA recupera-se em ISP. E diziam que, por isso mesmo, ao longo deste período, iam sempre rever regularmente aquele imposto. Ora, nós sabemos que os senhores não só faltaram à vossa palavra, quanto à neutralidade, o Estado está a arrecadar mais neste momento do que está a perder em IVA, tal como faltaram com a vossa palavra relativamente à revisão trimestral que ia acontecer regularmente. Por isso mesmo, Sr. Ministro, eu só lhe faço uma pergunta. Quando é que os senhores vão eliminar este aumento de ISP, cumprindo a palavra que deram aos portugueses?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à resposta ao membro do Governo. Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Sempre que os senhores deputados cumprem regras, que é falar dentro do tempo, eu aceito de bom grado e não faço elogios. Chama a atenção. Uma mãozinha. Mas neste caso não necessito. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, pela oportunidade que nos dá de trazer aqui aquilo que é a plena clarificação daquilo que é a evolução do regime fiscal dos combustíveis e aquilo que é, não ouvi da sua parte, qualquer referência àquilo que justificou exatamente os mecanismos de atualização trimestral e aquilo que são as novidades resultantes de algo que há muito era ansiado pelo setor do transporte de mercadorias e que tem a ver exatamente com a promoção da competitividade das empresas, com a promoção das exportações, com a existência da plena anulação do diferencial fiscal relativamente à Espanha. Eu sei que estes temas de enorme aumento de impostos lhe são temas difíceis, dado aquilo que é a experiência conhecida do governo que teve a oportunidade de integrar. Mas, exatamente por isso, deve nesta matéria ter alguma dificuldade em verificar aquilo que resulta, quer do relatório da OTAL, quer da avaliação do que ocorreu ao longo do ano, e que demonstra claramente, diria que fundamentalmente, três coisas. Em primeiro lugar, bom, a variação dos custos finais, do custo do preço de venda ao público, depende fundamentalmente daquela que é a evolução do custo do valor do petróleo nos mercados internacionais. Bom, e nessa medida, o valor a que os portugueses compraram combustível em 2016 foi inferior àquele que o compraram em 2015, àquele que o compraram em 2014. Em segundo lugar, o mecanismo de atualização intraanual, Sr. Deputado, ganharia com rigor em reconhecer que foi a primeira vez historicamente que aconteceu. Nunca nenhum governo tinha assumido com os cidadãos, nunca nenhum governo tinha assumido com os parceiros económicos, relativamente a uma área caracterizada pela volatilidade na determinação dos elementos subjacentes sobre os quais incide o imposto, o compromisso, mesmo num ano em que as exigências de rigor orçamental bem-sucedidas, ao contrário também do que sempre sucedeu com o governo que integrou. Mas mesmo num ano com estas características, o governo assumiu o compromisso em fevereiro de proceder a revisões trimestrais do ISP incidente sobre os combustíveis. E fê-lo em maio, fê-lo em agosto, fê-lo em novembro. Duas das vezes assumindo que havia que fazer correções e introduzindo essas correções, sempre em baixa, porque ao longo de 2016 houve uma tendência de aumento do preço base, do preço de referência dos combustíveis, em agosto, isto é, de uma das três vezes, assumindo que não se tinha atingido o parâmetro, o referencial dos 4,5 cêntimos a que aludiu e, portanto, não havia nenhuma correção a fazer, isto é, os intervalos de variação estavam dentro dessa margem. Isso dá, ao longo do ano, uma redução de 2 cêntimos de ISP no gasóleo e de 1 cêntimo na gasolina. Isso foi feito sempre, prestando toda a informação ao Parlamento, mas foi feito sempre em parceria com as associações económicas representativas do setor, com a participação da APETRO, da ANAREC e das associações transportadores, que todos eles verificaram todos os elementos de base e confirmaram a correção dos cálculos, se assim quiser, efetuados pelo Governo. Terceiro fator. Bom, isto foi possível, criar aqui uma relação de confiança que anteriormente não existia com os agentes económicos e que só assim foi possível, de facto, avançarmos para a criação, primeiros como regime piloto, desde o início de 2017, com caráter geral, de um regime de gasóleo profissional. Se o Presidente me permitisse, eu passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, sobretudo sobre aquilo que é a evolução de fiscalidade já em 2017.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu queria, para começar, e mais uma vez, esclarecer a questão da expressão naturalidade fiscal, que já tive a oportunidade de esclarecer no plenário e, Como o Sr. Deputado Pedro Mota Soares é uma pessoa inteligente, não acredito que não tenha compreendido a explicação e, portanto, creio que é um daqueles casos, manifestamente, de não querer compreender, porque disso depende o seu argumento de que o Governo terá faltado, de qualquer maneira, à sua palavra. Ora, vamos lá ver. Em que contexto e a propósito de quê é que o Primeiro-Ministro, ou eu próprio, falámos em neutralidade fiscal? As declarações do Sr. Primeiro-Ministro na RTP, que foram citadas, salvo erro, no plenário a 12 de fevereiro, diziam assim, caso haja uma evolução noutro sentido do preço dos combustíveis, estamos nessa altura disponíveis para rever a tributação do ISP, porque a receita fiscal não será afetada, porque será acompanhada pelo correspondente aumento da receita cobrada no IVA. Quisemos ter uma neutralidade fiscal, ou seja, a expressão neutralidade fiscal, como fica muito claro das palavras do Sr. Primeiro-Ministro, refere-se às revisões periódicas do ISP ao longo do ano. Ou seja, e em termos muito simples, deputado, eu fui muito claro, os deputados provavelmente não leem os documentos que depois procuram inventar coisas que não existem. O Governo diz uma coisa muito simples. Para o ano de 2016, previu-se uma receita fiscal. Se o preço dos combustíveis sobe, aumenta a receita do IVA. E é, portanto, possível baixar o ISP, mantendo a previsão global de receita fiscal. E isso é que se chama neutralidade fiscal. E foi sempre para explicar isto. Os meus deputados finalmente demoraram cerca de 500 dias, mas compreenderam, mais vale tarde do que nunca.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, também dentro do tempo. Sr. Deputado, faz-me sinal para...
E para distribuir um documento, Sr. Presidente, se me permitisse. Uma interpelação à mesa para distribuir um documento.
Ah, então interpelação à mesa e, obrigado. Se não se importa, faça chegar o documento.
Para distribuir um documento que são as palavras do Sr. Ministro das Finanças, no dia 22 de janeiro de 2016, onde diz muito claramente que é para compensar a descida do IVA nos 4 cêntimos. Não tem nada a ver com aquilo que o Sr.
Secretário de Estado pode dizer. Presumo agora, que esteja no documento assim isso mesmo, farei distribuir. Muito obrigado, muito obrigado. Passamos de seguida ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, autor do outro requerimento. Fala o Sr. Deputado António Costa e Silva. Tem a palavra.
Muito obrigado.
É só seguir o exemplo do cumprimento do tempo rigoroso. Fica já o elogio antecipado. Não me desilude.
Cumprirei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos aos senhores e seus deputados. Cumprimentos ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Bem, eu vou tentar fazer isto mesmo de uma forma muito sucinta e clara, pretendendo respostas muito claras, porque já foram feitas uma pergunta e a resposta não foi dada. E a questão é muito simples. Os senhores conseguiram fazer, em 2016, com o aumento do ISP, o maior saque fiscal que há história. E é muito simples. Os senhores fizeram-no em liberdade, liberdade de memorandos, liberdade de troika, liberdade não condicionados à dívida que os senhores deixaram como herança em 2011 e que forçou o país a ter um conjunto de impostos agravados que os portugueses e as empresas portuguesas tiveram que suportar em determinada altura. A liberdade e o contexto foi completamente diferente e não há dúvida, Sr. Ministro ou Secretário de Estado, é que a matemática não engana. Eu percebo o vosso desconforto, sobretudo o desconforto do Sr. Ministro, do Sr. Ministro, o desconforto do Sr. Ministro. E é muito simples, a matemática não engana, são 313 milhões de euros a mais em imposto, dos quais, se retirarmos o IVA de 65 milhões, dá 250 milhões comparativamente a 2015 e estamos a falar de ISP, Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. É o que estamos a falar. Não, matemática não engana mesmo. Isto para dizer o seguinte, mas isto foi feito de uma forma histórica, porque os senhores, à margem da negociação do Orçamento de Estado para 2016, lançaram à SUCAPA uma portaria que permitiu precisamente este aumento gravoso de impostos a todos os portugueses. E mais, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a revisão trimestral que nos prometeram não foi cumprida. a revisão trimestral que o senhor tinha a obrigação de gerar a neutralidade fiscal, ela não existiu. As palavras do seu secretário de Estado, uma nova reinterpretação daquilo que são as palavras do senhor ministro das Finanças, que tão claro é a explicar estas matérias, nós ficamos de facto basbacados com aquilo que são as informações agora recebidas. Embasbacados, peço desculpa. Vem precisamente aquela conversa que é muito simpática, de que as transportadoras beneficiaram do regime, que ainda nem sabemos em concreto qual é a avaliação foi efetuada, quando o próprio grupo parlamentar do PSD reivindicou aqui, aliás, foram realizados um conjunto de audições, precisamente para que outros setores pudessem beneficiar, ou setores económicos, entendam-se, nomeadamente entidades empresariais e suas representações, beneficiassem igualmente da mesma matéria, nada foi aprovado daquilo que foi a proposta do PSD. Aliás, posso dizer mesmo que o próprio um dos parceiros da coligação, o Partido Comunista, nem sequer participou nessas audições. Isso para dizer que essa conversa das isenções para tentar desculpar aquilo que é o central, que é o que a matemática não engana, é essa a realidade. E o PSD, sistematicamente, tem vindo a alertar precisamente para esta discussão. E mais, a UTAU o que fez foi desmascarar aquilo que todos já sabíamos, porque eu repito mais uma vez, a matemática não engana, dificilmente engana, só engana quando esconde as contas. Por isso mesmo, a pergunta que vos foi colocada, eu reforço até de outra forma. É quando é que os senhores vão repor as verbas aos portugueses, nomeadamente às empresas portuguesas, deste saque fiscal que fizeram com o ISP? E mais dizer-vos o seguinte, o agravamento do ISP é de tal ordem que os portugueses pagam hoje 1,1 milhões de euros a mais em impostos de ISP todos os dias. Isto tem um efeito direto no bolso dos portugueses. Os portugueses já pagam 43%, no rendimento médio português, pagam 43% de impostos de IRS e contribuições para a Segurança Social. Quando juntamos os impostos cegos, como são os impostos indiretos do IVA e este agravamento do ISP, os portugueses são altamente penalizados no seu rendimento. E mais, esta situação é altamente penalizadora para a economia portuguesa. É altamente penalizadora para as nossas empresas que veem a sua competitividade agravada. Talvez não tanto um setor que foi beneficiado, mas genericamente a economia portuguesa foi altamente prejudicada. Portanto, aquilo que é, ou que deveria ser, a palavra honrada deste Governo nunca é honrada, nunca é cumprida. É a realidade. Os senhores ainda tentaram inverter a situação com uma portaria que penaliza claramente os portugueses. O que é certo e o que nós sabemos é que o Governo tem violado sistematicamente aquilo que era o compromisso e as palavras do seu Ministro das Finanças desta neutralidade fiscal de que se falava. E o que é certo é que nós vemos os silêncios das esquerdas à volta desta matéria que sistematicamente não querem saber de um tema que é central para a vida dos portugueses, que cada cidadão português é penalizado precisamente com um imposto que lhes prejudica a vida. E mais... A UTAU clarificou precisamente aquilo que foi este aumento gravoso de impostos. Estamos a falar de 250 milhões de euros a mais relativos ao ISP. Portanto, o saldo da neutralidade fiscal é o que nos dá. Os senhores, de facto, conseguiram, nomeadamente nas energias, uma borla fiscal gigantesca, nomeadamente para a EDP e para outras empresas, com a reavaliação de ativos, fizeram uma coisa espantosa, uma borla fiscal gigantesca, e o que é certo que o cidadão comum e com as micro e pequenas empresas são todos os dias prejudicadas com este aumento de impostos. E, aliás, o que eu vos digo mesmo é que este Governo é forte com os fracos e é fraco com os fortes. Termino mesmo pedindo ao Sr. Ministro para quando é que termina com este agravamento e quando é que são repostos os valores a que os portugueses e as empresas portuguesas têm direito. Sr. Presidente, cumpri claramente o meu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, assim é. Passamos de imediato às respostas. São permitidos à parte aplausos, se forem considerados à parte também, se o Sr. Deputado precisar e quiser, esteja à vontade. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa e Silva. Eu tenho um profundo respeito pela dificuldade do papel que aqui está a desempenhar. Porque eu sei que na altura não era deputado, mas alguns dos seus colegas de bancada, o Sr. Presidente era deputado e alguns dos senhores deputados das várias bancadas eram. Eu recordo-me de estar aqui, onde está hoje o Sr. Presidente, e de facto o Dr. Vítor Gaspar não mentia quando falava do enorme aumento de impostos, um enorme aumento de impostos histórico sobre os rendimentos do trabalho que correspondeu a um agravamento terrível daquilo que foram os custos que recaíram sobre os portugueses. Ou recordo-me também quando, em matéria de fiscalidade verde, se justificou um enorme aumento de tributação justificado com uma alegada compensação de natureza ambiental que não foi jamais verificada. Aquilo que temos é um tempo diferente. É um tempo em que, em 2016, pela primeira vez em muitos anos, a carga fiscal sobre os portugueses baixou. Em que a reposição de rendimentos, em que o sucesso na estratégia orçamental, bom, é hoje, não precisa de ser anunciada pelo Governo, em que passamos de tempos em que as previsões eram sucessivamente corrigidas, a começar pelo próprio Governo, nos 8 orçamentos retificativos que fez em 4 anos. Nunca um Governo conseguiu, num mandato só, fazer tantos orçamentos, 12 orçamentos tivemos por aqui, para e em que todas as instituições internacionais sucessivamente procediam à correção para pior daquilo que eram as projeções inicialmente feitas, para um tempo em que as instituições internacionais, o Banco de Portugal, procedem regularmente a uma correção para níveis mais favoráveis daquilo que são as projeções inicialmente verificadas. Nesta matéria também, Sr. Deputado, eu lamento que não tenha reconhecido que o compromisso de revisão ao longo do ano, para que, relativamente ao que foi aprovado pela Assembleia da República no Orçamento de Estado, não fosse suscetível de alteração em função de algo que o Governo não tem qualquer interferência, a evolução do custo base dos produtos petrolíferos, tal não tivesse qualquer consequência fiscal. É pena que o Sr. Deputado, que agora está distraído, não tenha tido em conta que foi assumido esse compromisso de revisão trimestral e ela foi efetivamente realizada, honrando a palavra. Todos o compreenderam. Compreenderam nas associações empresariais do setor, compreendeu a Apetro, compreendeu a ANAREC. Bom, compreenderam naqueles que viram, surpreendentemente, nunca isso tinha acontecido durante um ano orçamental, quer em maio, quer em novembro, verificaram reduções de ISP ao longo do ano. Eu, já que o Sr. Deputado tentou fazer uma análise histórica, eu pedia-lhe, Sr. Deputado, que nos dissesse em que ano é que houve correções em baixa do ISP durante o período de execução de um orçamento de Estado. Vai ter alguma dificuldade a eu encontrar, com base em revisões orçamentais, revisões trimestrais, de acordo com o compromisso efetuado pelo Governo. Sr. Secretário de Estado, não sei.
Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Bom, eu nem vou comentar a expressão maior saco fiscal de que há a memória do Sr. Deputado, porque estou certo que as redes sociais das próximas semanas não deixarão de ter os comentários adequados à frase, mas queria falar de duas coisas. competitividade, fala o Sr. Deputado. Ora bem, a competitividade, quando ligada aos custos de combustíveis, tem naturalmente a ver com o transporte de mercadorias e, criticamente, com o custo de transporte de mercadorias para o estrangeiro, ou seja, com as exportações. Sr. Deputado, se quiser inventar outra noção de competitividade, com a sua criatividade, não estou certo que ela virá. Pode não ser validada por nenhuma teoria científica aceitável. Ora bem, o que é que acontece? Nas exportações de mercadorias, este Governo não só retirou do ISP quaisquer efeitos do aumento, mas retirou do ISP para as empresas que fazem transporte internacional de mercadorias todo o montante de imposto que se pode retirar, ou seja, a tributação, que é crítica para a competitividade das empresas portuguesas, a tributação do que incide sobre os custos dos transportes de mercadorias, e nomeadamente sobre os custos de exportação, é em Portugal o valor mínimo que se pode cobrar comunitariamente. E o mesmo PSD, que durante várias décadas nunca teve coragem ou a arte de implementar a medida, face à medida, agora queixa-se de que a medida não tem a largura ou latitude suficiente, o que é extraordinário. Relativamente, mais uma vez, à questão da neutralidade fiscal, eu continuo aqui com os documentos que foram distribuídos no plenário da última vez, que eram entrevistas minhas do Primeiro-Ministro. A minha diz assim: há uma correção que se pode fazer de forma neutra, dizia eu em fevereiro de 2016. Se os combustíveis subirem, podemos descer logo um cêntimo o imposto sem renunciar a qualquer receita, porque se recupera o IVA. Ou seja, não sei em que momento é que não ficou claro que a neutralidade fiscal se referia a este mecanismo de revisão periódica. E já agora, quanto ao relatório da UTAU. O relatório da UTAU limita-se-me a confirmar aquilo que nós sempre dissemos. Porque dissemos, quando baixa o preço dos combustíveis, baixa a receita de IVA. E baixou a receita de IVA. Mais, se não fosse o aumento do ISP, teria baixado ainda mais a receita de IVA. A matemática, desde que saiba usar os seus instrumentos, de facto não engana. Há esse requisito prévio de saber usar os seus instrumentos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos de imediato à bancada do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E lembrar que eu julgo que devemos ter alguma caridade cristã com os nossos adversários políticos, ainda por cima numa época de Nossa Senhora de Fátima, porque na verdade o que ouvimos aqui por parte do PSD e do CDS é realmente um filme do desespero daquilo que são os argumentos do PSD e do CDS, que estão todos a cair por terra dia após dia. Eu quero lembrar que este requerimento que está em cima da mesa e que está a dar lugar a esta audição é de 23 de fevereiro de 2016, e nessa altura o PSD e o CDS ainda alimentava o desejo de que pudesse de alguma forma haver alguma estatística de alguma entidade idónea que apresentasse aquilo que é o desejo mais profundo do PSD e do CDS, que é de facto que a carga fiscal tivesse aumentado em 2016. Ora, depois disso o que aconteceu é que, na verdade, o INE desfez qualquer dúvida e disse de forma muito perentória que a carga fiscal baixou 740 milhões de euros de 2015 para 2016. E, portanto, o primeiro argumento que fazia parte deste requerimento caiu por terra e, portanto, nada mais a fazer. O segundo argumento era que, disse aliás o Sr. Deputado Passos Coelho, também em 2016, em fevereiro, dizia que se os portugueses andam de automóvel ou não, suportarão o custo mais elevado dos combustíveis. Ora, havia aqui uma outra tese que PSD e CDS alimentavam, que era o aumento do preço dos combustíveis que ocorreria de uma maneira ou de outra em 2016. Ora, depois desse requerimento entrar, por ironia do destino ou não, a pedido do PSD e do CDS, a UTAU desenvolveu as análises necessárias para concluir aquilo que nós também já sabíamos, é que em 2016 os combustíveis não aumentaram, os combustíveis baixaram, conforme já disse aqui o Sr. Ministro, baixaram 4,5% o preço da gasolina e baixou 4,4% o preço do gasóleo. Ora, tendo em conta que caiu por terra o argumento da carga fiscal, e, portanto, essa já não fazia sentido, até porque o INE já tinha desmontado essa tese do PSD e do CDS. Quinto por terra a tese dos combustíveis elevados, até porque é o tal, a pedido do PSD e do CDS, teria desmontado e desmontou essa tese de que os combustíveis tinham aumentado. Chegamos, no fim, àquilo que restava ao PSD e ao CDS, que é uma suposta falta de palavra do Governo relativamente ao mecanismo de neutralidade fiscal que foi imposto. E ficamos por aqui, nesta lenga-lenga que o PSD e o CDS resolveu trazer a esta audição, claramente sem qualquer tipo de fundamento, e que, de facto, demonstra o desespero do PSD e do CDS relativamente a estas matérias. E, portanto, queria dizer que o que estamos a viver hoje é, de facto, aquilo que o Governo disse que queria fazer. Nós temos hoje, de facto, combustíveis mais baixos do que tínhamos em 2015, e eu quero lembrar, e eu já disse isso várias vezes, mas o que interessa aos portugueses é verdadeiramente isto, no que diz respeito ao gasóleo e à gasolina. Nós hoje, em 2016, em janeiro de 2016, era possível, perdão, em março de 2016 era possível com 20 euros adquirir 20 litros de gasolina, em março de 2016 era possível adquirir 15 litros de gasóleo com 20 euros. Se recuarmos a 2012, a 2013, temos 12 litros de gasolina com 20 euros, 13 litros de gasóleo com 20 euros, ou seja, os portugueses conseguem adquirir muito menos combustível nessa altura do que conseguem fazer agora. E julgo que os senhores deputados compreendem que é isto que interessa, de facto, aos portugueses. O que interessa aos portugueses é que o que se fez foi reduzir o esforço das famílias e das empresas portuguesas no que diz respeito aos combustíveis. Mas também quero dizer, conforme já foi aqui sublinhado, que o Governo não olhou para os combustíveis apenas na vertente fiscal e da política fiscal. Já foi aqui referido, de forma muito perentória, que outras medidas foram tomadas, sendo que aquela mais evidente foi a do gasóleo profissional, onde já 2/3 das bombas de gasolina hoje já têm acesso a esse tipo de combustível. Ora, isso é evidente que é uma matéria importante para a competitividade das empresas, que os senhores deputados tanto se preocuparam e que agora parece que não têm preocupação nenhuma pelos discursos que acabaram de fazer nesta audição. Por outro lado, também foi uma medida do Governo a imposição de uma moratória para impedir a obrigatoriedade de inclusão dos biocombustíveis. Uma medida do anterior Governo que, a ser incluída, iria levar ao aumento, outra vez, do gasóleo, que o Governo impediu que acontecesse, e isso parece-me, de facto, algo muito importante que os senhores também ignoraram. Outra coisa que ignoraram foi um esforço que o Partido Socialista fez, não de agora, mas já do passado, quando os senhores eram Governo e que não estavam de acordo, que foi a introdução dos combustíveis low cost. Foi uma medida tomada pelo uma decisão do Governo do Partido Socialista, e foi por deputados do Partido Socialista nesta Assembleia da República que insistiram para esta matéria e que hoje tem um impacto, obviamente, muito importante naquilo que é a vida das pessoas. É evidente que há ainda trabalho a fazer, que os senhores infelizmente não fizeram nessa altura, que foi, por exemplo, aquilo que o Ministério da Economia recentemente solicitou à Autoridade da Concorrência para fazer uma análise daquilo que é a formação dos preços dos combustíveis. Na verdade, se olharmos para aquilo que é a formação do preço dos combustíveis, o que percebemos é que em 2011, se retirarmos o IVA e o ISP, a margem bruta era de 19%, mas em 2016 já é de 28%, e é preciso perceber realmente o que é que se passa aqui nesta formação dos preços, no sentido do Governo poder atuar e poder voltar a dar uma boa notícia aos portugueses. No caso do gasóleo, passou de 20% para 24%, e, portanto, são estas as medidas, além da política fiscal, que o Governo o Governo do Partido Socialista tem implementado e que, naturalmente, tem tido as consequências que os senhores não gostam de sublinhar, não gostam de referir, mas que são muito importantes para os portugueses, que é, por um lado, os combustíveis baixaram o preço e, por outro lado, a carga fiscal baixou para os portugueses. São duas conclusões óbvias do qual esta audição permite, obviamente, retirar. E é bom, na verdade, sublinhar que aquilo que alguns dos senhores deputados disseram que tem a ver com o facto dos portugueses pagarem mais de 250 milhões de euros, esta conclusão, obviamente, reflete que isso não é bem assim. Não é sequer nada assim, porque, na verdade, com a redução do preço dos combustíveis e com a redução da carga fiscal, o que os portugueses fizeram, o que aconteceu aos portugueses foi pagar, de facto, menos do que pagavam antes com os senhores, com os governos do PSD e do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentá-lo também pelo rigoroso cumprimento do tempo, aliás, por defeito. Sr. Ministro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Deputado Carlos Pereira pelas considerações e questões colocadas. Eu julgo que esta audição é realizada então neste momento, torna-se cristalina no seu objeto e penosa para a oposição. Cristalina no seu objeto, porque é possível verificar o seguinte: em 2016, o Governo conseguiu ajustar aquilo que foi permitir que os portugueses pagassem menos pelos combustíveis, com uma redução de preço relativamente ao ocorrido em 2016, relativamente ao que se verificou em 2015, em 2014, e ajustar isso com uma estratégia fiscal que permitiu repor rendimento, permitiu aumentar justiça fiscal. Em terceiro lugar, relativamente àquilo que é o estímulo à competitividade das empresas, criar mecanismos efetivos que comportavam riscos, que implicavam um acompanhamento que iremos, aliás, fazer ao longo de todo o ano de 2017, que tem decorrido com as reuniões regulares do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Gasóleo Profissional, mas que permitiu aqui reforçar a competitividade das empresas. Nós hoje temos, em termos fiscais para as empresas exportadoras, a menor carga fiscal da Europa. Isto é, temos a carga fiscal sobre os combustíveis ao nível mínimo que a diretiva europeia permite. E temos um mecanismo de reembolso de imposto, que é possível dizê-lo passados 6 meses da sua aplicação, que é mais transparente e mais rápido daqueles que eram apontados normalmente como os dois sistemas mais eficazes a nível europeu, o francês e o espanhol. É transparente ao utilizar a relação entre as empresas que utilizam um mecanismo de cartão de frota em ligação direta com a administração fiscal, permitindo aqui um escrutínio permanente. E, em segundo lugar, tem permitido um reembolso de imposto num prazo inferior. O que está na portaria são 45 dias, o que está no diploma, no decreto-lei são 45 dias, mas que nos tem permitido reembolsar imposto a um prazo inferior àquilo a que estávamos obrigados, permitindo aqui um reembolso de imposto também a um prazo inferior ao que sucede em França ou em Espanha. E, portanto, o argumento que existia que para as empresas exportadoras havia um imenso diferencial de imposto, designadamente entre Portugal e Espanha, que levava instruções por parte das empresas de um abastecimento em Espanha, esse argumento desapareceu. Nós hoje temos um elemento, que é um elemento, não é o único, mas é um elemento ao lado de muitos outros, que permitem uma evolução positiva da economia, uma evolução positiva das exportações e, sobretudo, permitem aqui também uma dinâmica muito favorável relativamente a este setor empresarial.
Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Também agradecer aos membros. Passamos então agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Heitor Sousa tem aqui um desafio, que é manter o cumprimento do tempo, seguindo o bom exemplo do Governo das restantes bancadas. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por manifestar a minha firme vontade em cumprir imaculadamente o comportamento dos outros grupos parlamentares e, por isso, lhe agradeço que antes de chegar, um minuto antes do meu tempo, me dê um sinalinho, que isso é sempre útil, porque eu estou de costas e ainda não tenho capacidade de olhar para trás ao mesmo tempo que olho para a frente. E queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Deputado de Estado, agradecer a presença e as explicações que têm sido dadas e colocar algumas questões que esta matéria nos suscita em termos de reflexão e em termos de futuro. O Sr. Ministro disse há pouco, na sua intervenção inicial, que a introdução, o balanço que se faz da introdução do gasóleo profissional nos transportes internacionais de mercadorias rodoviários se mede pelo volume, pela elasticidade, digamos, de preço da procura, com um acréscimo de 9% do volume de vendas de gasóleo, face a um aumento da procura global de 2%. Isto significa que aquilo que nós temos vindo a dizer sistematicamente em termos de política fiscal sobre os combustíveis é que um aumento de preço no preço de litro de venda do combustível tem um efeito muito maior do que aquilo que é a simples aumento do preço médio dos combustíveis. Portanto, existe uma elasticidade positiva, quer a uma baixa do preço médio, quer a uma alta do preço médio. Uma baixa do preço médio significa que há um diferencial de 7% de aumento da procura perante uma redução de 1% do preço médio de venda. Na alta, o aumento do preço dos combustíveis introduz um efeito de contração da procura superior àquele que é o valor do aumento do preço. Isto significa que, em termos de receita global, apesar do Governo ter reduzido o preço do ISP que os transportadores rodoviários pagam ao Estado, apesar disso, o aumento, no final, o aumento de receita foi 7% superior a essa digamos, redução, ou esse reembolso. A pergunta, então, que surge é a seguinte: por que razão é que as empresas que atuam em mercado nacional estão a ser discriminadas em relação ao gasóleo profissional? Por que razão é que o Estado não segue esta mesma metodologia para estender o gasóleo profissional a todas as empresas cuja atividade principal é a atividade transportadora, neste caso, transportadora rodoviária interna, quer no caso das mercadorias, quer no caso dos passageiros? Porque, do ponto de vista da segurança que existe em termos de receitas fiscais, o efeito está garantido desde que o reembolso se aplique nos mesmos termos àqueles que se aplica para o caso do transporte internacional rodoviário de mercadorias. Portanto, essa era a primeira pergunta que eu queria fazer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, que é: por que razão é que o Governo não retira desta experiência, que começou por ser em 4 pontos de transfronteiriços de fluxos rodoviários entre Portugal e Espanha, para depois o estender em termos do território nacional, tal como, por exemplo, nós dissemos aqui na altura em que foi introduzida essa experiência, que iríamos caminhar nesse sentido? E por que razão é que o mesmo efeito e a mesma metodologia não é seguida para o transporte rodoviário em geral, para mercadorias e para passageiros? A segunda questão tem a ver com o acréscimo de receita que foi obtido em 2016. Ao contrário do que o deputado António Carlos Silva, do PSD, sugere, não tem apenas a ver com o efeito de preço, tem também a ver com o efeito de quantidade consumida, vendida. E, portanto, quando existe um aumento de quantidade procurada de 2% em termos globais, é normal que, mesmo que haja uma redução de preço, ela não se reflita no acréscimo global ou no valor global das receitas, se a elasticidade da procura for positiva. E como já se viu que é uma elasticidade de preço da procura positiva, significa que, como o preço baixou, a quantidade consumida é mais do que consumida proporcionalmente em relação ao aumento à baixa de preço. E, portanto, o efeito de aumento de consumo está aqui presente nas contas da própria UTAU e efetivamente tem que se retirar o efeito do aumento de consumo para que se poder avaliar em concreto o efeito singular da variação da fiscalidade. E eu queria voltar a esta questão para dizer que não é verdade que a cada aumento, a cada redução de cêntimo do preço médio de venda corresponda a uma redução de um cêntimo no preço, na receita fiscal cobrada por via do ISP. Isso era verdade se o peso dos impostos e o peso do preço de venda no produto final fosse igual, se cada uma das frações valesse 50%. Só que, como o efeito fiscal, os impostos valem, em média, grosso modo, 2/3 do produto final de venda do que em relação ao preço sem impostos, isso significa que, para que o efeito seja, para que haja um efeito simétrico em termos de preço de venda final, de redução do preço médio de venda de um cêntimo, fosse igual ao preço médio à receita média cobrada, era preciso que o preço baixasse mais do que proporcionalmente, baixasse 60% em relação ao preço final de venda. E, portanto, aquilo que o Governo fez quando introduziu uma simetria não explica o facto de, apesar de tudo, a receita fiscal com o ISP ter aumentado mais do que proporcionalmente em relação àquilo que houve em termos de baixa de preço médio de venda. E, portanto, era só para pontuar esta situação que não é bem aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse. Para que isso acontecesse, era preciso que o peso de cada uma das partes no produto, no preço médio de venda final, fosse igual, o que não é o caso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria pedir ao Sr. Vice-Presidente Virgílio Macedo que pudesse substituir, dando então a palavra para responder ao Sr. Ministro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor de Sousa, pelas considerações e pelas questões colocadas. Eu dividiria aqui, como fez na sua intervenção, aqui em duas partes, e deixaria a segunda, sobretudo, aqui ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Na primeira parte fez uma consideração que não é plenamente assim. Fez uma relação entre comportamento dos agentes económicos e variação do preço, designadamente aqui da sua componente fiscal, no fundo fazendo uma análise em torno do mecanismo de elasticidade da procura, aqui neste caso aqui da procura de combustíveis, relatando uma redução de carga fiscal teria um efeito mais que correspondente no aumento de procura. Não é necessariamente assim, independentemente da dimensão deste custo dentro da formação dos custos de mercado da atividade, e por isso nós introduzimos esta medida com uma variação muito significativa. Nós anulamos a redução de preço final para os transportadores de mercadorias, oscila entre 12 e 13 cêntimos, cerca de 12 e 13 cêntimos. Não estamos a falar de uma variação nem de um nem de dois cêntimos. Quando nós fazemos a plena equiparação ao mínimo que a Diretiva Europeia nos permite e colocamos a parte, no fundo, a parte fiscal ao nível de Espanha, que era o país que cobrava a nível europeu aqui o valor mais baixo, houve uma redução efetiva de cerca de 12, 13 cêntimos, isto é, muito para além daquilo que era, do que decorria deste puro mecanismo de neutralidade fiscal. E isto justifica, segundo a consideração, porque é que este mecanismo só se justifica relativamente a este segmento dos transportadores internacionais de mercadorias. Eu compreendo que parte do seu raciocínio teria todo o sentido enquanto redução de custos para operadores que atuam basicamente no mercado interno, que têm uma concorrência que é fundamentalmente interna, mas relativamente a esse argumento internacional não se colocaria. E aquilo que estava muito no debate público e no debate económico era exatamente o custo acrescido que levava ou a prejudicar a competitividade das empresas portuguesas, comparando com transportadores de outros países, ou a um desvio de tráfego para um desvio de consumo, perdão, levando ao abastecimento das empresas portuguesas em Espanha. Aquilo que houve aqui de recuperação bem, tem fundamentalmente a ver com isso. Isto é, mais do que com elasticidade, tem a ver com desvio de mercado. Relativamente àqueles que são puros operadores internos, aquilo que nós, a análise que fizemos também com as associações empresariais, é que, neste caso, não há, a não ser marginalmente em zonas de fronteira, não há um abastecimento em Espanha, isto é, uma empresa que opera entre Lisboa e Porto, ou que opera numa área metropolitana, não vai fazer, não é economicamente relevante ir fazer abastecimento de combustíveis fora do país. Quanto à componente estritamente fiscal, eu dava a palavra, se o Presidente me permite, e cumprimento ao Sr. Secretário de Estado.
Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado. Tentando concretizar algumas das questões do ponto de vista fiscal, que o Sr. Ministro acabou de levantar, o sistema de gasóleo profissional, neste momento, noto, não é apenas um sistema para o transporte internacional. É um sistema para todo o transporte pesado de mercadorias. A questão da seleção do transporte pesado é que tem a ver com o facto de o transporte internacional ser quase exclusivamente, ou mesmo exclusivamente, feito através de transporte pesado de mercadorias. Mas estamos a falar de um transporte entre Lisboa e Porto, feito com veículos das mesmas características, com um peso superior a 35 toneladas, beneficia igualmente deste regime. E tem sentido porque lá está. Os custos para a indústria não são só os custos do momento da exportação, mas por vezes os custos internos, transportes a partir dos postos, custos internos, de transporte interno de fatores de produção. Também há aqui uma subsidiação evidente a outros elementos que não têm a ver com a competitividade, mas é, de qualquer maneira, dinheiro que é devolvido à economia. Ora bem, o custo global desta medida foi estimado pelo seu máximo, e o máximo é, no fundo, se todos os veículos registados em Portugal, multiplicados pelo número máximo de litros elegíveis para o benefício, fosse tudo utilizado. E no máximo teórico deste benefício, deste legado ao profissional, é de cerca de 150 milhões de euros, como na altura eu tive a oportunidade de referir. Portanto, se todos utilizassem no máximo, seriam 150 milhões de euros. Também pela nossa estimativa, se metade do abastecimento que era feito por empresas portuguesas em Espanha passasse a ser feita em Portugal, mesmo à tributação mínima admitida pela comunidade, o ganho de receita obtido a partir do desvio de comércio seriam cerca de 150 milhões de euros. E foi desta comparação que nós chegámos à conclusão que era possível, e portanto há aqui um risco naturalmente, previsões não se verificarem, mas era possível baixar os custos das transportadoras nacionais, as que operam em Portugal, até um limite teórico de 150 milhões, com um custo zero para o orçamento de Estado, porque a compensação se poderia obter a partir do desvio de comércio. Os dados que nós temos de desvio de comércio neste momento são muito preliminares, referem-se fundamentalmente à experiência que foi feita nas zonas de fronteira, referem um aumento muito significativo do abastecimento nas zonas de fronteira, em que, como nós sabíamos, a maior parte delas não havia praticamente nenhum abastecimento, nomeadamente abastecimento de mercadorias, há até um importante efeito local desta medida, mas temos que ainda dar algum tempo até vermos os efeitos totais desta medida. E, portanto, no que toca à análise de se esta medida efetivamente cumpriu o seu objetivo de não ter custos para o orçamento de Estado, obtendo o financiamento da redução de imposto a partir do desvio de comércio, eu creio que, no fim do ano, após um ano inteiro de aplicação da medida na sua totalidade, à medida que as empresas vão, aquelas que têm contratos de longo prazo, vão mudando os contratos de longo prazo também para Portugal, será possível fazermos análises com mais segurança, que neste momento para nós ainda é muito difícil de fazer.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passaríamos então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. A primeira observação que eu penso que é adequado fazer nesta altura, e olhando para o que tem sido esta discussão, é que quando temos em conta a realidade concreta que se verifica algum tempo depois dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS, é que também nesta matéria dos combustíveis o PSD e o CDS transacionaram no mercado dos futuros em relação à política, mas perderam todo o capital que empataram. Porque, de facto, costuma dizer o povo, vieram além e saíram despiados por uma razão muito simples, é que não se verificou aquilo que estavam a pensar que ia acontecer. Em 2016, o preço dos combustíveis baixou, todos nós já aqui constatámos isso. Em dezembro de 2016 e em janeiro de 2017, houve uma tendência de subida do preço dos combustíveis. E o PSD e o CDS disseram, aí está, é isto. É já. E segue um requerimento a chamar o Governo. Por boas ou más razões, a reunião demorou um bocadinho mais a realizar-se e cá estamos nós num contexto que veio desmentir completamente as perspectivas que estavam integradas nos requerimentos e na argumentação e no debate e nas intervenções em plenário do CDS e do PSD. O PSD faz aqui uma espécie de uma fuga para a frente e diz, estamos perante o maior saque fiscal da história. Eu penso que é a frase que marca esta reunião. Aliás, eu penso que é a frase que marca até agora o mês inteiro. Vamos ver o que é que mais nos reserva. Vamos lá então falar de sacos fiscais. O PSD, que está aqui indignado com o aumento da receita, o aumento da receita fiscal, que é indissociável do aumento das vendas, relativamente a 250 milhões de euros no ISP, de um ano para o outro, deduzido o IVA, é o mesmo PSD que, não num contexto de aumento da produção, mas sim num contexto de recessão de 3%, consegue a proeza de um aumento do IRS de 3.226 milhões de euros. Indigna-se com 250 milhões de aumento da receita do ISP. Ah, mas perante aqueles 3,226 mil milhões de euros de aumento da receita do IRS num contexto de recessão de 3%, de 2012 para 2013, apresentava uma espécie de boa aos pobres, que era a fiscalidade pseudo-verde, que era o quê? Era um aumento do ISP, através da taxa de carbono, encarecendo os combustíveis num momento de alta dos preços, como historicamente não havia propriamente grande comparação, à exceção dos choques petrolíferos, outros anteriores, e apresentava no IRS uns astronómicos 150 milhões de euros para compensar aqueles que pagavam IRS, com certeza. E é neste grau de comparação que nos encontramos. Os números indicam, e o relatório da UTAU demonstra, é outra coisa, é que o preço dos combustíveis baixou naquele período, em termos médios, neste período, poder ter baixado mais. Isso é o que toda a gente queria. Todos nós queríamos, e o PCP tem vindo a afirmar, e o Governo conhece, que a nossa posição tem sido os mecanismos de compensação em sede fiscal, ou aquilo que o Sr. Ministro designou por atualização interanual, do nosso ponto de vista, poderiam e deveriam ter-se mantido. Ora, relativamente a esta matéria, há aqui que separar as águas e acho que é escusado estarmos com debates de semântica sobre neutralidades e na ótica de quem elas se devem medir, porque depois também se faz a esgrima da política com isso. É para quem é que é neutral e para quem é que não é. Do nosso ponto de vista, a questão fundamental é o efeito do ponto de vista da economia real e das pessoas no dia-a-dia, da população, deste tipo de opções políticas que estamos aqui a discutir. Essa é que é a questão central. O que é que isto que estamos aqui a discutir se reflete para a vida das pessoas? É verdade que há uma diminuição do preço dos combustíveis, isso foi importante. É verdade que o ano passado o mecanismo que foi adotado que nós desde o início dissemos, era um avanço positivo, devíamos ir mais longe noutro tipo de medidas e até as propusemos e temos vindo a debatê-las com o Governo e algumas até foram aprovadas, com o voto contra do CDS e do PSD, diga-se de passagem, para conter os preços dos combustíveis e para apoiar as empresas e também as populações em relação a essas questões, e gostava também que o Sr. Ministro pudesse abordar essa matéria. Agora, temos de facto aqui à vista que em relação ao gasóleo profissional, o critério central para o Governo desde o início foi o do desvio da procura e do comércio de combustíveis na questão transfronteiriça. E em bom rigor, o gasóleo profissional nunca foi exclusivamente reservado aos TIR. A questão é que o desenho da medida na sua concretização apontava claramente para aí. E, portanto, aquilo que nós dizemos, desde o princípio nós colocámos a questão, alargar isto para o território no seu conjunto, todo o país, e já está. A questão depois é quais são os postos que aderem, mas isso é outra questão completamente diferente. A segunda questão que para nós é importante é a questão dos setores de atividade económica. E temos a proposta apresentada, como sabem, de o alargamento relativamente a outros setores da atividade económica em que os combustíveis assumem, do ponto de vista de fatores de produção e de questões de custos bastante pesados para a atividade das empresas. E subsistem, portanto, essas duas questões. A questão das empresas que têm ou não acesso a esse regime, os setores da atividade económica que tem ou não acesso ao gasóleo profissional, e essa é uma questão que o PCP assinalou, e a outra questão que está associada com esta, que é das características das viaturas, ou seja, a dimensão das viaturas, a partir de uma determinada dimensão, é que podem ter as empresas acesso a esse regime. Eu pedi-lhe apenas que repetisse a informação que deu rapidamente no início. Pareceu-me que hoje em dia os dados mais recentes são 7.600 veículos de não sei quantos contribuintes. Essa informação eu penso que é importante, devemos retê-la e devemos acompanhar o andamento deste processo, até porque para vários setores, estou-me a lembrar da construção, por exemplo, que é um setor em que a questão do combustível é um peso fortíssimo em relação aos custos, não apenas para as viaturas, para o transporte propriamente dito, mas para a própria atividade e funcionamento da maquinaria em que o combustível, em que o gasóleo tem aqui um peso incontornável. E por isso, gostava de deixar estas questões e assinalar isto, não podendo deixar de referir, e assim farei na próxima ronda, uma questão que não pode ficar esquecida, que é a questão do preço antes de impostos. Continua a ser acima da média europeia, dos mais altos da Europa. O preço antes de impostos, que parece que fica aqui caladinho, ninguém repara nele, e enquanto isso as petrolíferas vão amealhando umas largas centenas de milhões de euros de lucros em relação àquilo que estamos agora aqui a discutir cêntimos no preço final de venda ao público. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro Adjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, pelas considerações e pelas questões que colocou. Colocou exatamente este tema naquilo que é a profunda diferença entre aquilo que era uma prática fiscal anterior e aquilo que é uma estratégia de rigor, de cumprimento de compromissos e de acompanhamento muito rigoroso com o Parlamento, com todos os agentes económicos, do impacto das medidas de política fiscal e de política económica, num sentido mais amplo, que vão sendo adotadas. Éramos deputados aqui em momento anterior, portanto eu referi apenas dois momentos. Recordamos, estivemos aqui no debate da fiscalidade verde, estivemos aqui do enorme aumento de impostos, quer relativamente às projeções iniciais, quer relativamente ao impacto económico que teve. Estamos num tempo diferente. Em 2016 houve já uma redução efetiva da carga fiscal e houve sobretudo uma maior justiça naquilo que é o balanço, o equilíbrio global da fiscalidade. Relativamente a esta matéria também, Sr. Deputado, nós partilhamos da visão que o PCP expressou e compreendemos a posição que o PCP tem assumido historicamente, quer relativamente à matéria em que o Governo deu aqui passos, julgo, significativos. Quando nós lançamos a medida, foi a principal associação do setor que disse, não fomos nós, não fizemos esse trabalho de prospeção histórica, foi o presidente da principal associação do setor que disse, há 29 anos que nos batíamos por isto. Há 29 anos que nos batíamos pela introdução de mecanismos de gasóleo profissional. E quando o mecanismo experimental entrou em funcionamento em setembro. E fizemo-lo num quadro que garantiu em 2016, primeiro, uma redução global do preço dos combustíveis pago pelos cidadãos, em segundo lugar, um claro balanço entre aquilo que era a variação de IVA e de ISP, e depois toda a prudência que teve a ver, primeiro, com este sistema piloto que levou aqui a, basicamente, um desvio do mercado espanhol, um desvio de comércio, e permitir testar se o sistema estava em condições de ser alargado a todo o território nacional. Foi isso que fizemos a partir de janeiro, alargamento a todo o território nacional, tendo em conta este parâmetro dos 30, das 35 toneladas e tendo em conta esta área. O impacto, o nosso compromisso é fazer relatórios trimestrais de acompanhamento e, naturalmente, prestaremos à Assembleia da República essa informação. Não temos ainda os dados finais de fevereiro, de março, perdão, não temos ainda os dados finais de março, porque faltam aqui, sobretudo, os dados de envio pelas empresas e de reembolso de ISP, que são aqui os dados relevantes e, portanto, não quero estar aqui o rigor que temos tido nesta matéria, a prudência que tivemos no período experimental, o julgamos aqui, há um consenso que ele foi bem sucedido. Leva-nos aqui a também não fazer aqui declarações muito heroicas sobre o sucesso do primeiro trimestre. Bom, os dados que temos são muito positivos, todavia, primeiro quanto à adesão dos revendedores. Nós passamos de 87 postos abrangidos para 2.100 postos abrangidos. Estamos a falar de cerca de 70% dos postos de abastecimento de combustível a nível nacional. Foi isso que aconteceu entre o último trimestre do ano passado e os dados até finais de fevereiro, que estarão provavelmente já ultrapassados por adesões que, entretanto, vão decorrendo. Quanto ao volume de gasóleo profissional fornecido, ele foi de 9,8 milhões de litros em janeiro e de 12 milhões de litros em fevereiro. O volume de gasóleo profissional fornecido. Quem é que beneficiou disto? Em janeiro, 861 contribuintes usando 5.852 veículos. Julgo que é esse o valor que pediu que eu dissesse com maior detalhe. Em fevereiro, 1.049 contribuintes usando 7.702 veículos, portanto, caminhões TIR de mais de 35 toneladas, que usaram este sistema. O reembolso de ISP foi de 1,3 milhões de euros em janeiro e de 1,6 milhões de euros em fevereiro. Não temos ainda os dados finais de março, logo que os tivermos. Nós temos tido um princípio que estes não são dados assumidos exclusivamente pelo Governo. São dados que são partilhados e certificados numa estrutura de acompanhamento em que o meu gabinete participa o gabinete dos assuntos fiscais, o gabinete do Sr. Secretário de Estado da Energia, mas sobretudo participam as associações de quer empresariais, quer do transporte de mercadorias, quer a ANAREC, quer a APETRO, participam nesta estrutura de acompanhamento. Bom, hoje este mecanismo existe neste patamar das 35 toneladas em todo o território nacional. Eu acho que antes do final de 2017 nós não teremos condições para ir mais além. Devemos fazer com toda a prudência, verificar. A experiência piloto foi muito positiva, verificar os resultados em 2017, quer os resultados em desvio de comércio, tem aumento de consumo, quer os resultados em fiscais desta medida, a ver se esta projeção de neutralidade de 150 milhões que o Sr. Secretário de Estado estabeleceu e que foi a base, anunciou, que foi a base dos nossos cálculos, se vai verificar. Relativamente a outros setores de atividade, está a pensar designadamente o transporte de passageiros. Bom, não se verificam estes elementos naturalmente de relação externa, a não ser muito marginalmente. No transporte de passageiros, nós temos vindo a trabalhar com a Associação do Setor, sobretudo outro tipo de mecanismos que passam pela introdução de mecanismos de transporte ambientalmente mais amigável, elétrico, gás natural, veículos de outra natureza. Por outro lado, existem aí um conjunto de estímulos à atividade, depois à atividade, que não existem no transporte de mercadorias. Também diria aqui toda a disponibilidade ao longo do ano de verificar qual a evolução, quer desta transformação energética, quer do impacto fiscal das medidas adotadas. Não sei, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Secretário de Estado. Muito bem. Vamos passar então à segunda ronda. 5 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta conjunta. Eu pedia que fôssemos um pouco rigorosos no cumprimento do tempo. E eu passava a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o aumento do imposto sobre os combustíveis deu-se como uma medida de neutralidade fiscal que iria supostamente compensar a perda de receita do ISP e do IVA. E a primeira nota que eu destacava foi a falta de transparência com que este aumento foi feito. Foi feito durante o debate orçamental, mas por via de uma portaria ali um pouco à socapa. E a propósito disto, o Sr. Ministro vem falar dos 8 orçamentos retificativos do anterior Governo, como se isto fosse motivo de embaraço. Motivo de embaraço devia ser o Governo meter uma coisa no orçamento e depois andar por via de portarias a conceder, nomeadamente, borlas fiscais às empresas por via do regime de reavaliação de ativos, ou devia ser mais embaraçoso para o Governo falarmos, por exemplo, do regime do perdão fiscal concedido às grandes empresas, ou este brutal aumento do ISP por via de uma portaria, sem falar no corte brutal do investimento público e corte brutal muito superior àquilo que se verificou nos tempos de dificuldades no período de ajustamento, quando na realidade não era isso que o Governo afirmou que ia fazer no Orçamento de Estado para 2016. Mas a verdade é que nós desde cedo criticámos este aumento e denunciámos que esta não era realmente a verdadeira intenção do Governo, a mera neutralidade fiscal. E eu julgo que o relatório da UTAU nos permite desmascarar de forma muito clara aquilo que foi a real intenção do Governo. Em primeiro lugar, assistimos de facto ao aumento do peso dos impostos no preço de venda ao público. Se em 2015 a gasolina tinha um peso de 62%, em 2016 tem um peso de 68%. E se formos ao gasóleo, houve uma subida de 53% para 59%. E a segunda conclusão que tiramos é que a receita do ISP aumentou em mais de 10% em 2016 relativamente àquilo que era a receita de 2015. Foram mais 313 milhões de euros. E não foi, obviamente, nenhum boom da atividade económica, e eu aqui acho que ninguém terá o desplante de afirmar. Eventualmente o PS, que há pouco teve o desplante de dizer que o regime de venda dos combustíveis low cost era uma obra do Governo PS, eventualmente também poderá ter a desfaçatez de dizer que foi um boom da atividade económica. Mas aqui importa fazer uma correção daquilo que o deputado Carlos Pereira disse, é que é obviamente um elogio até para o antigo Ministro Jorge Moreira da Silva, mas a verdade é que não queira fazer sua uma medida que foi de facto tomada no tempo do anterior Governo. E a terceira conclusão que retiro é que se o Governo não tivesse subido ISP, os portugueses pagariam menos por cada litro de combustível. E se isto parece uma verdade lá para ali, a verdade é que o Sr. Ministro há pouco justificava o facto do combustível ser hoje mais baixo do que já chegou a ser em tempos, com uma intervenção do Governo, quando na realidade é exatamente o oposto. Cada empresa portuguesa estaria a pagar menos em 2017 se o Governo não tivesse aumentado brutalmente o ISP no ano passado. E a quarta conclusão é que, efetivamente, este aumento do ISP não foi neutral. Não houve neutralidade fiscal. Foi sim, e aqui era importante que o Governo tivesse a coragem de o assumir, uma medida a par de muitas outras, para ajudar a compor a execução orçamental. E o Governo aqui devia, efetivamente, ter a coragem de assumir. E permita-me, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, que fale do regime do gasóleo profissional, porque nos debates que temos tido em plenário sobre o aumento do ISP, a dada altura, e até para confundir um pouco o debate, aquilo que às vezes o Sr. Secretário de Estado vem dizer é que, ok, houve um aumento do ISP, mas nós criámos o regime do gasóleo profissional, quando são duas coisas completamente diferentes. E para além disso, eu pedi-lhe então que fizesse um balanço daquilo que tem sido a aplicação deste regime. Um regime, e que nós alertámos que era um regime que começou com uma discriminação territorial, um regime que tem uma discriminação dos operadores, que podem efetivamente beneficiar deste regime do reembolso. E a verdade é que é um regime que não vai resolver efetivamente o problema que as empresas têm no que diz respeito à competitividade com outras empresas sediadas noutros Estados e que naturalmente têm acesso a combustíveis com uma carga fiscal muito diferente. E eu saúdo o Partido Comunista por vir agora tentar alargar o âmbito subjetivo dos beneficiários do regime, quando o PSD, na discussão deste regime, em 2016, em julho de 2016, fez propostas chumbadas pelo mesmo Partido Comunista que vem agora pedir o alargamento do regime para outras empresas. E ficava bem que pelo menos fizesse uma meia-culpa, porque o Partido Comunista, na realidade, mudou de posição.
Deputados. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. De facto, é necessário termos memória e eu até compreendo que a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes não a tenha, porque devia estar realmente ocupada com outras atividades, não era ainda deputada, quando em 2011... Em 2011, neste Parlamento, o Partido Socialista propôs um projeto de resolução precisamente para introdução, defendendo a introdução dos combustíveis low cost. E resultado, o PSD como é que votou? Chumbou esse projeto de resolução. Portanto, o que importa é ainda também termos memória e percebermos que durante inúmeras reuniões e durante anos, o Partido Socialista e outros partidos defenderam aqui a implementação deste regime. Felizmente, para os portugueses, veio-se a verificar que isto era uma possibilidade real. E hoje em dia, é até notícia, que neste momento 70% das vendas são deste tipo de combustível que estão disponibilizados hoje em todo o país. E tem que necessariamente reconhecer isto, o que contribui para a diversificação dos preços e para aumentar a concorrência. Esta foi uma luta do Partido Socialista e com resultados positivos. Foi também ainda relevante dizer que o que interessa, como o meu colega já há pouco disse, o que interessa às pessoas é que hoje estão a pagar menos pelos combustíveis do que pagaram anteriormente no tempo do seu governo. E isso também é relevante. E claro que a senhora deputada há pouco estava a dizer que só faltava falarem do aumento da atividade. O aumento da atividade também não é nada de sumenos, porque o aumento da atividade económica fez, ou a sua diminuição, fez que no tempo da crise, que não foi assim há tanto tempo, porque ainda hoje estamos a ter um processo de saída dessa crise com a introdução de políticas para que tenham esse efeito, e nesse tempo de crise, naturalmente, o que se verificou foi a diminuição dos consumos por parte dos portugueses. E isso relativamente à atividade comercial, mas não só, os próprios consumidores individuais tiveram que restringirem muito as suas deslocações. E também recordar-lhe que a apologia feita nesta casa ao aumento dos impostos, denominada fiscalidade verde, foi feita pela sua bancada, dizendo com isso que isso era uma medida muito positiva para diminuir o uso de combustíveis fósseis, que necessariamente poderiam ter práticas ambientais mais negativas. E, portanto, nós, nesse tempo, Vossas Excelências diziam que era uma prática positiva. Agora estão a acusar de uma prática negativa. Mas queria ainda relevar como muito importante a questão da introdução do gasóleo profissional. Porque realmente, como o Sr. Ministro e o Sr. Secretário aqui disseram, era algo que vinha sido ambicionado e requerido há décadas pelas associações do setor e com efeito claro na competitividade das transportadoras, que se propaga às outras atividades económicas, com o efeito de que o custo do transporte tem necessariamente noutras atividades. E isso é também algo que vos ficaria bem admitir como positivo. E queria referir
que realmente esta, também esta introdução desta medida foi ainda, aliás, uma promessa que o Sr. Ministro aqui fez, a questão de ter sido introduzida uma medida que primeiro foi um projeto piloto em 2016, mas que depois se iria alargar em 2017 a todo o país e com isso beneficiar também as zonas de fronteira. E claro que a vossa disponibilidade hoje aqui manifestada para continuarem a acompanhar os dados em resultado destas alterações no sentido de melhorar a competitividade e, no fundo, os preços, a diminuição de preços para os consumidores é algo muito positivo e que temos que relevar por parte do Governo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, voltando à questão dos efeitos da introdução do gasóleo profissional no conjunto da economia, o Sr. Ministro diz que é preciso ser prudente e, portanto, vamos aguardar que no final do ano consigamos fazer uma avaliação para saber o que é que se perdeu, o que é que se ganhou, e eu acho que se vai ganhar mais do que aquilo que potencialmente se perdeu, com a introdução do gasóleo profissional para os veículos, os tais veículos acima das 35 toneladas. Eu não sei se o Sr. Ministro percebeu, a nossa questão tem a ver exatamente com uma parte da resposta que o Sr. Ministro enunciou, ou começou a enunciar na sua, digamos, resposta à nossa questão. Tem a ver com o transporte de passageiros, precisamente. Ora, o que é que nós sabemos da política de transporte de passageiros em Portugal com este Governo? É que, apesar dos salários estarem congelados, o Governo decidiu aumentar 1,5% em média o preço dos transportes de passageiros. E, portanto, se o Governo tivesse optado por exemplo, introduzir o gasóleo profissional, provavelmente o efeito global que essa introdução de gasóleo profissional no transporte de passageiros poderia ter seria semelhante àquela que teria que não ter havido nenhum aumento de preços, por exemplo, no transporte público de passageiros em termos de aumento de procura. E, portanto, aquilo que realmente se pode questionar na política do Governo não é introduzir mecanismos de compensatórios para a alta ou a baixa de preços no mercado mundial ao nível do petróleo, mas é o facto de o Governo, com o aumento de receitas que pode resultar dessa variação, não utilizar esse aumento de receitas, por exemplo, na requalificação e no investimento em termos de transportes públicos. Ou seja, a sociedade beneficiar no seu todo, por via de uma maior acessibilidade aos transportes públicos, poder beneficiar desse aumento de receita que o Governo está a ter no setor de transportes. Porque isso não é uma novidade nenhuma se disser que em muitos países da Europa há um financiamento cruzado do transporte público por via de uma política fiscal sobre os combustíveis rodoviários. Isto acontece em Inglaterra, acontece na Alemanha, acontece em Itália, em que a fiscalidade sobre os combustíveis utilizados no transporte rodoviário serve para financiar o transporte público de passageiros nas cidades ou então para financiar o investimento na ferrovia, etc. Portanto, é esta filosofia de poder alterar radicalmente a forma como a fiscalidade, a receita fiscal é utilizada para ficar no setor dos transportes essa variação de receitas positiva, que eu creio que vale a pena pensar em termos de futuro para que ela seja alterada. O Governo anterior ensaiou um bocadinho esta alteração, chamando o aumento do imposto sobre os combustíveis de fiscalidade verde. Na realidade, se o Governo anterior tivesse pegado nesse aumento de receita por via do chamado taxa de carbono, para utilizar no financiamento do transporte público, seja para baixar o preço dos transportes públicos, seja para aumentar o investimento nos transportes públicos, aí sim poderia haver algum efeito de fiscalidade verde. Só que a fiscalidade não foi verde coisa nenhuma, só a única coisa que teve como efeito foi aumentar o preço dos combustíveis e mais nada. E, portanto, O saque fiscal que resultou desse aumento de preços nos combustíveis foi provavelmente maior do que aquele que os deputados do PSD acusam agora o governo atual com a variação de 4 cêntimos para cima ou para baixo no ISP. Portanto, esta questão da fiscalidade verde só ser verde se efetivamente a sua receita for aplicada nos transportes públicos, for aplicada na redução do tráfego automóvel rodoviário, que tem um efeito negativo do ponto de vista da emissão dos gases de efeito de estufa, é que seria uma solução, um caminho possível para que se possa alterar os padrões de fiscalidade que incidem sobre os combustíveis. Porque é indiscutível, senhor, eu vou já terminar, senhor Ministro, é indiscutível que continua a haver uma contribuição para o serviço rodoviário que continua a ser aplicado exclusivamente em infraestruturas rodoviárias. E não é, por exemplo, canalizada uma parte dessa contribuição de serviço rodoviário para o financiamento no resto dos transportes públicos, outros modos de transporte, nomeadamente modo ferroviário ou modo fluvial ou modo elétrico, onde porventura essa receita poderia ser mais bem aplicada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, renovando os cumprimentos de há pouco. Sr. Ministro, eu estive aqui com imensa atenção a ouvi-lo e fiquei com a sensação, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro tem uma relação breve, descontinuada e até curta com a realidade. O Sr. Ministro disse uma coisa que é espantosa. O Governo conseguiu que os portugueses pagassem menos no combustível. Sr. Ministro, eu vou-lhe dar os dados da OTAU, acho que não vai questioná-los. Em 2016, face a 2015, o Brent, o preço médio do barril de petróleo, desceu 16,3%. Se nós formos olhar para o preço médio sem taxas, antes de taxas e impostos, o que se verificou é que o litro de gasolina, a gasolina, desceu 19% e que o gasóleo desceu 17%. Quando olhamos para a redução do preço em 2016 do que é vendido aos portugueses na bomba, percebemos que a gasolina desceu 4,5% e que o gasóleo desceu 4,4%. E por isso mesmo há uma grande diferença entre o que o gasóleo baixou e o que efetivamente o petróleo baixou. E essa diferença entre o que o petróleo baixou e o que a gasolina baixou, que é mais 10 pontos percentuais, tem a ver exatamente com a subida também do ISP. Continua a OTAU. No caso da gasolina, o ISP subiu em média 8,1% e no caso do gasóleo subiu o ISP 12,3%. E por isso mesmo, Sr. Ministro, dizer que o Governo conseguiu que os portugueses pagassem menos já ultrapassa a publicidade enganosa, Sr. Ministro. Já está mesmo no limite do que é propaganda, Sr. Ministro. É espantoso nós percebermos que o que os senhores disseram reiteradamente, e já lá vou voltar, é que compensariam sempre o que se perde em IVA, arrecada-se em ISP, quando nós fazemos as contas. Percebemos que o que o Estado arrecadou a mais são 250 milhões de euros. O Sr. Ministro falou aí de uma medida. Eu não quero, Sr. Ministro, perceber que falou muito do passado. Deixe-me que lhe diga com amizade. Um titular político que só fala do passado, muito rapidamente passa ele próprio a ser passado. Mas o Sr. Ministro falava da fiscalidade verde. Como sabe, a fiscalidade verde tinha uma neutralidade, Sr. Ministro, que era a introdução do quociente familiar. Estou-lhe a ler um dado muito recente do Ministério das Finanças. Está aí o Sr. Secretário de Estado ao seu lado. Diz muito recentemente o Ministério das Finanças que esta medida de introdução do quociente familiar, bem como o aumento dos limites para as deduções à coleta, significou uma redução de IRS pago pelos portugueses de 437 milhões de euros. Se olhar para o aumento do ISP, se olhar para o... Estamos ao Sr. Secretário de Estado. Vou-lhe ler tudo, está aí muito contente. Em termos globais, registra-se de 2014 para 2015 uma variação negativa do IRS liquidado. Estamos a falar do ano de 2015, senhor Secretário de Estado. E, portanto, como sabe, efetivamente, o que aconteceu face até ao aumento de ISP que houve é que os contribuintes conseguiram ter uma folga fiscal de 270 milhões de euros. É exatamente o contrário do que está a acontecer agora. Mas, Sr. Ministro, mais uma vez, vamos voltar aqui ao ponto. Há um deputado Partido Socialista, que está aqui sentado, está aqui nesta reunião connosco, que tentou explicar isto da forma mais simples possível. Ele dizia, este imposto foi calibrado para os preços serem inferiores aos que... para os preços serem inferiores ao aumento de impostos. Isto é, foi calibrado para os preços serem inferiores aos que se verificavam em janeiro de 2016. Senhor Ministro, nós vamos verificar os dados, dados oficiais. Em maio de 2017, no momento em que nós estamos a falar, neste momento o gasóleo custa mais 21 cêntimos por litro e a gasolina custa mais 16 cêntimos por litro. E, portanto, se o Governo quer dar uma ajuda para que se pague menos, o que tem de fazer é eliminar efetivamente este imposto. Mas vamos, ainda dentro do tempo que eu tenho, àquela que eu acho que é a grande questão. O Sr. Secretário de Estado demorou 500 dias a encontrar aqui uma nova tradução do princípio da neutralidade fiscal. Eu vou-lhe ler o que foi dito pelo Sr. Ministro das Finanças no dia em que apresentou esta medida. O Governo, a intenção do Governo era conjugar a redução da receita fiscal que se obtém por efeito da obtenção do imposto, isto é, do ISP e do IVA, assegurando uma neutralidade fiscal. O Governo escreveu isto na portaria que publicou com o aumento de 6 cêntimos. Disse isto quando anunciou a medida. Voltou a escrever isto quando teve aquela medida que, entretanto, deixou cair, faltando mais uma vez à sua palavra, e neste caso é mesmo à sua palavra, Sr. Ministro, foi o senhor que veio aqui a esta Comissão dizer que efetivamente se ia manter aquela redução sempre que houvesse um aumento dos preços e, portanto, duas vezes o Governo já quebrou neste dossiê a palavra que deu aos portugueses, mas os senhores disseram sempre que a neutralidade era isto e não era mais do que isto. Eu percebo que hoje o senhor Secretário de Estado está a tentar, como é cuidou-se com as palavras, tentar criar aqui uma nova definição de neutralidade fiscal. Neutralidade fiscal significa uma coisa, que o Estado não arrecada mais, que os contribuintes não pagam mais. Neste caso, a neutralidade fiscal é 250 milhões de euros para o bolso do Estado e é isso que nós condenamos aqui nesta Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Senhores deputados, há muitos anos em Portugal nós temos este problema perante uma descida dos preços dos petróleos nos mercados internacionais, do barril de petróleo, a diminuição correspondente no preço final de venda ao público dos combustíveis não acontece. Isso tem uma coisa, e voltamos a invocar a santa matemática, é que quando a carga fiscal nos combustíveis é de 50% a 60%, às vezes é 52%, às vezes é 58%, aquilo que é a parte variável, que é a parte que não tem a ver com os impostos, é que se reflete naquilo que tem a ver com a diminuição ou aumento fruto dos mercados internacionais. Branco é galinha ou pão, é escusado de estarmos aqui a fazer mistificações com isto, senhores deputados. A realidade que acontece agora é a mesma que acontecia há 4 anos, é a mesma que acontecia há 14 anos, é a mesma que acontecia há 20 anos. Quando o preço tem uma influência muito grande de uma carga fiscal, demasiada, continuamos a dizer, um peso relativo demasiado grande da carga fiscal, então isso significa que alterações nos preços internacionais não se repercutem tanto em diminuições no preço final em Portugal. É tão simples quanto isto, é escusado estarmos a fazer outras manobras, sejamos sérios, senhores deputados, sejamos sérios. Quando nós há pouco falávamos por parte do PCP numa questão que continua sempre à margem destas discussões, que é o preço antes de impostos, nós valemos-nos da informação mais recente da comparação de preços na União Europeia, relativamente ao qual Portugal apresenta, em média, preços que estão acima da zona euro, 0,3 cêntimos por litro em comparação com Espanha e 3,2 cêntimos por litro acima da média da zona euro. Preços antes de impostos. E depois estamos aqui a discutir os cêntimos do ISP, e bem, temos que os discutir. O problema é que não há quem fale nos cêntimos por litro que pagamos acima da vizinha Espanha e acima da média europeia em relação ao que se paga às petrolíferas. Petrolíferas, sabe uma coisa, Sr. Deputado? A Galp, a Petrogal, que quis provocar a caducidade do acordo de empresa e retirar direitos aos trabalhadores, invocando dificuldades de mercado, 3 anos seguintes a essa decisão, veio colocar os números espetaculares de 1,5 mil milhões de euros de lucros, que são pagos com o quê? Não é com o ISP, são pagos com o preço antes de impostos, com que as pessoas estão a ser penalizadas e sacrificadas todos os dias.
É disto que estamos a falar. E era por isso que eu falava há pouco, naquela questão que os senhores sempre vos recusam, se recusam a falar, não sei que dificuldade é esta que os senhores têm, em falar do preço antes de impostos e dos privilégios que as polícias continuam a amassar com o sacrifício da economia portuguesa. Temos que falar disto. Por outro lado, relativamente à questão do gás óleo profissional e das outras medidas em relação aos preços dos combustíveis para as populações e as empresas, eu queria só recordar que a Assembleia da República aprovou, a 27 de outubro de 2016, uma proposta do PCP que propõe que se estabeleçam preços diferenciados, a saber, gás óleo profissional para os subsetores do táxi e pequena caminhonagem de mercadorias, a atualização das bonificações de gás óleo verde para a agricultura, pecuária, florestas e pescas e, em terceiro lugar, a criação de uma gasolina verde para a pequena pesca e pesca artesanal. Esta está em vigor, de uma forma um bocado enviesada, mas está em vigor. As outras foram aprovadas e continuamos a dizer que são necessárias. O Sr. Ministro falou e bem, falou e foi oportuno que tenha falado da questão do transporte de passageiros. Nós não subscrevemos inteiramente a abordagem que faz, mas é oportuno e importante que se fale do transporte de passageiros. E nós temos vindo a colocar essa questão. Para além disso, há outros setores, estes foram aprovados, pequena caminhonagem de mercadorias, e a pequena caminhonagem de mercadorias não é só aqueles que têm um caminhão muito grande, também têm a ver com as empresas que têm outro tipo de serviço de distribuição e de transporte. E outras medidas que nós aprovámos por proposta do PCP, nenhuma delas contou com o voto favorável do PSD e do CDS, portanto, mesmo este alargamento para outros setores de economia em relação ao gasóleo profissional, não contou com o voto favorável do PSD, mas no entanto aprovámos, conseguimos aprovar estas medidas, portanto é um bocado ao contrário da história que estava a ser contada há bocado, e não esquecer a questão da incorporação dos biocombustíveis que podíamos colocar em Portugal ao mesmo nível da Espanha e que, pelo facto de estar acima dessa obrigatoriedade que não existe de todo, por estar acima do que se pratica em Espanha, temos um diferencial de preço nos combustíveis, em relação à incorporação de biodiesel, que tem a ver com 2 cêntimos de preço final, que é a estimativa que é feita em relação a esse impacto. Portanto, medidas não faltam relativamente ao contributo para baixar o preço final para as populações e para as empresas. As opções políticas que se colocam têm, no fundo, a ver com os interesses que se está a defender e com os está a penalizar, e é por isso que nós dizemos que, quer no preço antes de impostos, quer no preço depois de impostos, no preço final de venda ao público, há aqui, de facto, uma discussão que tem que ser feita, mas não é com as mistificações que temos vindo aqui a assistir.
Obrigado. Sr. Deputado. Para terminarmos a nossa lição, Sr. Ministro de Junta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às senhoras e senhores deputados pelas questões colocadas nesta segunda ronda. E que, sinteticamente, tentarei abordar, deixando depois aqui questões muito específicas, mais específicas de política fiscal ao seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Eu compreendo aqui o desespero das bancadas do PSD e do CDS nesta matéria, e de facto nós temos de falar e queremos-lo fazer apenas pelo tempo, pelo período, desde o final de novembro de 2015, relativamente ao qual temos responsabilidades governativas. E que é desse que estamos aqui a falar. Agora, e por isso mesmo tive piedade de lembrar ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, na intervenção inicial, exatamente essa fraude que foi a fiscalidade verde. E a componente compensatória que entendeu, esse foi um debate fiscal que foi feito em tempos, sobre qual forma, de facto os mecanismos de natureza ambiental, como foi dito, não foram colocados ao serviço de políticas ambientais. Aquilo que se acresceu noutros tempos foi, de facto, foi mais imposto a mais recessão, mais imposto a mais perda de rendimento, mais imposto sobre os combustíveis a um momento de alta de preço. E, portanto, muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Dispensa-me de dizer, referiu, está na sua intervenção, de facto em 2016 os portugueses pagaram menos pelos combustíveis do que pagaram em 2015, em 2016 pagaram menos pelos combustíveis do que pagaram em 2014. Bom, não vou fazer nenhuma projeção à semana, ao dia, ao mês, sobre o que se passará em 2017. Nesta matéria temos rigor, o rigor permitiu-nos o cumprimento pleno dos objetivos e das soluções orçamentais para 2017. Para 2016, e esperamos em 2017, com o crédito, com a confiança conquistada em 2016, voltar a fazê-lo. Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes, bom, nada, quando discutiu o orçamento para 2016, aqui em março de 2016, entre fim de fevereiro e início de março de 2016, discutiu conhecendo já esta medida fiscal. E, portanto, não havia nada escondido. Havia uma medida fiscal que tinha já sido adotada, tinha sido adotada por portaria, porque é a forma que a lei prevê e que a lei que já era anterior, não estou aqui a fazer nenhuma imputação nem de paternidade nem crítica, o mecanismo foi adotado da forma legal prevista e foi adotado a tempo de ser tido em conta no debate orçamental para 2016. E, portanto, quando os senhores deputados discutiram o orçamento, discutiram com a medida já tomada e discutiram com a previsão de receita já incorporada. Bom, o que é que foi novo? Foi exatamente o mecanismo de acompanhamento trimestral. Ah, esse é que nunca tinha existido. Esse é que garantiu a neutralidade. Garantiu a neutralidade plena na variação entre ISP e IVA ao longo de 2016 e levou à redução de ISP, eu percebo que isto custe, eu percebo que não vamos aqui fazer o debate do Orçamento de Estado de 2016, que foi feito a tempo, que eu percebo que isto custe a reconhecer aquilo que, de que não têm. Não têm, estou aqui desde as 11 horas a pedir-lhes, digam lá quando é que alguma vez tenham reduzido o ISP durante a execução orçamental, durante os anos em que... Aconteceu, de facto, foi anunciado, foi prometido e foi cumprido. Foi assim em maio de 2016, redução de ISP, voltou a ser assim em novembro de 2016, redução de ISP. Bom, visando garantir a neutralidade relativamente ao aumento de receita de IVA que decorreria da evolução do custo internacional, do custo do preço global dos combustíveis. Aquilo que nós teremos de fazer agora é, voltamos a cumprir quando adotamos o gasóleo profissional no final de 2016. Bom, e estamos a cumprir em 2017, quando o alargámos a todo o território nacional e iremos fazer com os agentes económicos, dando conta disso ao Parlamento, ver o efeito da medida adotada. Há aqui um debate, que é um debate relevante, que foi colocado aqui, quer pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa, quer pelo Sr. Deputado Bruno Dias, bom, que tem a ver com dois temas aqui. Por um lado, a formação dos preços de base dos combustíveis. Temos os mecanismos de acompanhamento, designadamente o Ministério da Economia, a Secretaria de Estado da Energia tem estado atenta a essa matéria, designadamente reduzindo aqui os mecanismos diferenciais relativamente à Espanha. Referiu aqui o diferencial relativamente à Espanha, está praticamente anulado, mas a questão é relevante, tem de ser tida em conta pelo Governo, tem de ser tida em conta pela Autoridade da Concorrência. Por outro lado, aqui a evolução relativamente a outros setores. Relativamente a outros setores, designadamente o transporte de passageiros, não se verificam os argumentos que foram utilizados relativamente à criação do gasóleo profissional para o transporte internacional de mercadoria. Agora, há mecanismos de efetiva fiscalidade verde, que têm a ver com os estímulos à renovação, com os estímulos à renovação do parque, das frotas, têm vindo a ser adotadas, quer na sua natureza, quer visando aqui rejuvenescer e não degradar a frota, como tinha sucedido em anos anteriores. E por isso nós temos vindo a discutir com a Associação do Setor quais os mecanismos, dado que há outras formas de apoio à, de facto, ao papel do transporte público de passageiros. Aquilo que nós nos comprometemos é aqui novamente transparência. Quando tivermos dados finais do primeiro trimestre, eles serão divulgados ao Parlamento e ao longo do ano iremos fazendo o acompanhamento daquilo que, de facto, eu disse prudência, e o Sr. Deputado disse, o Sr. Ministro falou em prudência. É prudência, porque o que está aqui em causa é o equilíbrio global das contas públicas e do esforço exigido aos portugueses. E nós queremos, mas nós fomos ousados, porque ousámos aqui medidas que há muito eram ansiadas, promovem a competitividade das empresas, fazendo num quadro de segurança em que os direitos dos contribuintes, os direitos dos cidadãos têm de ser aqui plenamente respeitados. E nós aquilo que faremos é, julgamos que o sucesso que tivemos na execução do Orçamento de 2016, acreditamos que iremos consegui-lo também em 2017, mas não o devemos dizer antecipadamente. E, portanto, o que nos comprometemos aqui é a prestar contas da forma como esta medida está a ser executada, a dar nota das dificuldades, a dar nota daquilo que é hoje o seu sucesso e que não foi nenhuma vantagem territorial, Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Essa não houve nenhuma vantagem territorial porque estamos a falar de transporte internacional. Esse foi o objetivo e por isso faria todo o sentido que fosse exatamente daqueles que se deslocam para o exterior e que se quiséssemos ter desvio de tráfego, até abastecimento de empresas espanholas, fosse caso disso, certamente não iriam fazê-lo noutros espaços do território nacional. Aquilo não é tão bem e também não é irrelevante. Eu desafiaria o PSD a ir dizer às associações do setor que 13 cêntimos a menos de gasóleo, o gasóleo ao custo fiscal mais baixo da Europa, porque é o mais baixo que a Diretiva Europeia nos permite, se isso é absolutamente irrelevante para esse importantíssimo setor. O Sr. Secretário de Estado.
Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Srs. Deputados.
Terminamos assim a nossa audição. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Até uma próxima.